Projeto de lei da Câmara número 103/2012, não terminativo, aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, e dá outras providências. Autoria, Presidência da República. Relatoria, Senador Álvaro Dias. Relatório favorável na forma das emendas substitutivas oferecida pela aprovação integral das emendas números 3, 4, 10, 13, 14, 18 a 21, 24, 31 a 34, 36 a 40, 46 a 49 e 51, e ainda pela aprovação parcial das emendas número 1 da CAI, número 2 da CCJ, número 2, CCJ 9, 16, 17, 27, 28, 30, 35, 41, 44, 45 e 50, rejeitando as emendas de número 5 a 8, 11, 12, 15, 22, 23, 25, 26, 29, 42 e 43. Observação: a matéria terminativa no plenário. Com a palavra o ilustre e querido deputado, senador Álvaro Dias,
senhor presidente,
que teve um trabalho
herculano. Deixa eu lhe falar, é porque eu estou vendo que tem muito material mesmo, tem muito que ser lido. Eu não tive tempo de ler esse material todo, então já quero adiantar com o meu pedido de vista. A hora que terminar de ler o relatório dele, eu já deixo adiantado com Vossa Excelência o meu pedido de vistas, porque é muita, eu tenho certeza que foi um trabalho maravilhoso, feito pelo competente, honesto, cuidadoso senador Álvaro Dias. Só que é muito, foi entregue ontem, eu não tive tempo de avaliar. Então já deixo adiantado o meu pedido de vista.
É regimental, o senhor tem todo direito. Pergunto se tem alguém pedido de vistas coletivas.
Ficha coletiva, senhor presidente.
Agora eu quero dizer ao senador Gingagelo que nós tivemos a preocupação, e o que eu tinha combinado com o Ministério, o meu MEC, mandei esse relatório ontem. Eles fizeram.
Vista coletiva, senhor presidente.
Obrigado, senadora Elizabeth. Eles tiveram, ficaram até tarde da noite examinando esse relatório, porque o próprio MEC tem pressa e me pediu que, se fosse possível, até se fosse aprovado hoje, para colocar em regime de urgência urgentíssima. Quer dizer, pelo crivo do governo, acredito que foi discutível. Eu não sei se tem alguma orientação contrária, mas
também não sei, senhor presidente,
perfeito.
Mas eu não tive tempo de ver.
Não há problema. Exatamente, não, então, senhor.
Muito obrigado.
Mantido. E vistas coletivas, pois não, senadora Alice?
Vista coletiva também, senhor presidente. Nós temos pressa, por isso a vista coletiva.
Perfeito. Esse vai ser lido o relatório e ele voltará, então, a semana que vem para a nossa votação. Com a palavra, o senador Álvaro Dias, que teve a cuidade de, em 28 dias, fazer 7 audiências públicas, ouvindo mais de 32 pessoas. Eu acho que foi consubstanciado, é um relatório que, se tiver o que não foi possível, tenho certeza que esse esmero, essa cuidade que o senador Álvaro Dias teve, só tem os nossos parabéns. Com a palavra, senador Álvaro Dias.
Pelo que eu entendi, presidente, antes mesmo da leitura, o senhor já concedeu vista coletiva, né?
Perfeito.
Claro.
Presidente, primeiramente, tranquilizá-los, eu não vou ler tudo isso. Viu, senador Jim? É muita coisa. E também não vou ler o nosso relatório, que também é extenso, né? Vamos apresentar uma síntese do relatório.
Caro presidente, pela ordem, eu queria, antes que o senador Álvaro Dias apresente o seu denso e forte relatório, eu sei que ele fará um belíssimo resumo do relatório dele. Eu queria registrar a presença aqui, e faço em nome do nosso presidente Ciro Miranda e também do senador Rodrigo Hollenberg, da vice-diretora do Centro de Ensino Especial 1 de Brasília, da 912 Sul, Ana Cristina Silva, e também da conselheira Arabella Nóbrega. Nós tivemos lá, senador Álvaro Dias, e eu fiquei realmente, todos nós, impressionados, porque é uma escola pública que trata de pessoas com necessidades especiais. E a forma como trabalham aqueles servidores, professores, monitores, todos os servidores, nos deixou extremamente impressionados pela dedicação e pela qualidade do que ali é oferecido. Então, eu queria fazer esse registro e cumprimentando Vossa Excelência aceito esse grande desafio com essa relatoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, senadora. Eu quero agradecer o presidente Ciro Miranda, em primeiro lugar, pela honra que me conferiu de ser o relator e pela confiança que demonstrou em assumir compromissos de prazo, exigindo celeridade na apresentação deste relatório. Vi poucas vezes um presidente de comissão se dedicar tanto, se interessar tanto como o Ciro Miranda se dedicou, se interessou pelo Plano Nacional de Educação, adotando todas as providências burocráticas para a agilização, possibilitando, num tempo recorde, a realização de 7 audiências públicas, ouvindo 35 especialistas do mais diversos setores representativos do sistema educacional público e privado do nosso país. Agradecer a sua assessoria, mas vamos deixar os agradecimentos para a parte final. Certamente, nós estamos debatendo o assunto mais importante do momento no país, ou no Congresso Nacional. Este deveria ser o debate mais importante do momento no Congresso. Eu espero que, ao final, nós possamos legar ao país um documento construtivo, capaz de superar os gargalos existentes na educação nacional e promover avanços de qualidade. A primeira dificuldade, sem dúvida, é conquistar credibilidade. É afirmar com convencimento de que não se trata de um plano de ideias que ficará no papel para deleite dos especialistas e estudiosos ou para enfeitar bibliotecas públicas nas universidades e nas escolas do país. Será um documento com legalidade, exigindo cumprimento das metas estabelecidas. Por essa razão, nós enfatizamos e procuramos registrar no texto a importância de uma lei de responsabilidade educacional. Antecipamos, inclusive, já no conteúdo da proposta, dispositivos que caminham na direção da responsabilização, como, por exemplo, considerando crime de responsabilidade o não cumprimento das metas estabelecidas para aplicação de recursos públicos em educação, a que estariam sujeitos os agentes públicos desrespeitadores da meta. Enfim, nós buscamos dar celeridade porque não houve um compromisso do presidente Ciro Miranda. Certamente, senador Cristóvão, ainda poderíamos debater mais. Quando o debate ficou interessante, chegou ao final, com a realização da última audiência pública, que foi objetiva, elucidativa e que apresentou sugestões práticas importantes para a elaboração da proposta final. Nós recebemos no dia 30 de setembro, iniciamos as audiências públicas em outubro, como disse, realizamos 7 com 35 depoentes e estamos apresentando hoje o relatório, portanto, contrastando com o período de espera na Câmara dos Deputados, que foi de dezembro de 2010 a outubro de 2012. E nas comissões que antecederam a nossa, no Senado Federal, de outubro de 2012 a setembro de 2013. E certamente nenhuma das comissões realizaram as audiências públicas e ouviram tantos especialistas como fizemos na Comissão de Educação, que é a comissão competente para a questão de mérito. Embora críticas consistentes ao processo de elaboração do plano, partimos do caminho já percorrido e legitimado pelos atores sociais e pelo Poder Legislativo para buscar construir texto que possa angariar consenso e deitar as bases para a expansão e a melhoria de qualidade da educação. Buscamos concluir como um documento, uma carta da educação, a exemplo do que disse Ulisses Guimarães, parafraseando, esta é a carta da educação e da cidadania. já que, sem dúvida, estabelece normas fundamentais para o futuro do país. Portanto, não se trata de um estatuto do governo, trata-se de um estatuto do Estado. Não estamos apresentando uma proposta para o país em nome de um governo, mas em nome do Estado, até porque não sabemos quem governará esse país a partir de 2015. Duas linhas mestres para o substitutivo. Primeiro, recuperar pontos aprovados na Câmara que haviam sido modificados pela CAI e pela CCJ. Segundo, inovar e aperfeiçoar o texto a partir de sugestões apresentadas nas audiências públicas, principalmente no que se refere à responsabilização e efetividade do plano. No decorrer, foram apresentadas 48 emendas nesta comissão, muitas das quais buscaram recuperar os avanços obtidos na deliberação sobre o plano na Câmara dos Deputados, que sofreram modificações nas emendas substitutivas aprovadas pela CAI e pela CCJ. Nós consideramos emendas de 3 a 23 do senador Randolfe Rodrigues, emenda número 24 do senador Benedito de Lira, emendas número 25 e 29 do senador Paulo Paim, emenda número 30 do senador Paulo Bauer, emendas números 31 a 45 do senador Inácio Arruda, emendas número 46 a 51 do senador Ciro Miranda. De 42 emendas, nós rejeitamos apenas 14 delas, até porque algumas já constavam do texto que recebemos. Cientes da necessidade de aprovar o novo plano com celeridade, partimos do caminho já percorrido, como disse, e na linha da retomada de aspectos aprovados na Câmara, suprimidos pelas comissões que antecederam a Comissão de Educação, propomos expressa previsão de que as conferências nacionais de educação sejam antecedidas por conferências estaduais e municipais articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, objeto do artigo 6º do projeto. Com isso, aprovamos integralmente as emendas de número 32 e 36. Resumidamente, já estou fazendo referência às emendas aprovadas. Reinserção do prazo de um ano para que estados e municípios elaborem os respectivos planos estaduais e municipais de educação, de que trata o artigo 8º. Desse modo, aprovamos integralmente as emendas números 19, 33 e 47. Sem prazo estabelecido, certamente, isso se torna uma farsa. Reinclusão do prazo de 2 anos no artigo 9º para que os entes federados disciplinem a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, acatando integralmente as emendas número 20 e 34. Reinserção do prazo de 2 anos para que o poder público institua em lei específica o Sistema Nacional de Educação. Artigo 13 do projeto, aprovando assim a emenda de número 21. Esses aspectos haviam sido suprimidos pela CCJ. Não obstante, temos que a materialização do plano, diante de estrutura de gestão descentralizada da educação no país, estabelecida na Constituição Federal, requer instrumentos eficazes de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com base em medidas concretas da competência dos distintos entes federados. A desconsideração dos prazos para que essas medidas se efetivem coloca em risco a própria execução do Plano Nacional, entendido como plano de Estado e não de governo. Nesse caso, a noção de federalismo que se impõe é a da construção articulada e qualificada da oferta educacional sob a coordenação da União, sem submissão hierárquica dos demais entes que compõem a federação. Com o mesmo condão, propomos modificar o artigo 12, relativo ao prazo para que se inicie a deliberação do projeto do plano que sucederá
o que ora discutimos, também modificado pela CCJ. De fato, não haveria como o Congresso Nacional impor ao Executivo responsabilidade que lhe é própria, sob o risco de violar o princípio constitucional da independência dos poderes. Entretanto, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é patente a competência da União para elaborar o Plano Nacional de Educação. Daí a redação que propomos para esse dispositivo, recuperando também a previsão de que o projeto de lei do novo plano inclua diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o decênio subsequente. Assim, aprovamos parcialmente as emendas 30 e 35. Nas metas e estratégias, recuperamos outros pontos importantes do projeto original. Nas metas 11 e 12, que tratam da expansão das matrículas da educação profissional e da educação superior, respectivamente, retomamos a previsão de que 50% das novas vagas sejam criadas no segmento público, no primeiro caso, e 40% no segundo. Dessa forma, aprovamos integralmente as emendas 13, 14, 37 e 38. Além disso, no capítulo da meta 11, aprovamos também a emenda número 9, incorporando a ideia de que a expansão das matrículas da educação profissional técnica priorize a forma integrada ao ensino médio. Rejeitamos a emenda número 12, que estabelece percentuais de expansão para as redes públicas estaduais, pois julgarmos que o processo de expansão das matrículas da modalidade é devidamente balizado pela fixação de percentual para o segmento público como um todo. Outra mudança sensível que resgata o teor do plano aprovado pela Câmara refere-se à meta 20, aos dispositivos do artigo 5º do plano, relativos à definição do projeto, relativos à definição do investimento público em educação. Foi praticamente consensual o entendimento nas audiências públicas de que o investimento educacional público só pode ter como destinatário principal o setor público. Daí a importância de que o capítulo da meta 20 e o parágrafo 3º do artigo 5º do projeto, que tratam da ampliação desse investimento, inclusive com previsão de meta intermediária, refiram-se de modo explícito à educação pública nos termos das emendas 4, 39 e 46, integralmente acolhidas. A emenda número 17, que também versa sobre o tema, é parcialmente aprovada, pois deixamos incorporar no substitutivo a previsão de subvinculações para a educação básica e a educação superior, por ensejarem o risco de engessar o financiamento. Todavia, julgamos, e esse também foi um entendimento que se cristalizou nas audiências públicas. Eu quero fazer aqui um parênteses. Muitos não gostam e não comparecem às audiências públicas. Há constrangimentos em algumas oportunidades, de plenário vazio, mas neste caso do Plano Nacional da Educação, elas foram extremamente construtivas. É preciso que se faça esse registro. E por isso nós agradecemos a presença dos senadores que prestigiaram de forma muito eficaz essas audiências públicas e também dos nossos visitantes. Não podemos desconsiderar a importância dos investimentos feitos ao abrigo do artigo 213 da Constituição, que se destina especialmente à educação infantil e à educação especial. Tampouco podem ser desprezados, no contexto atual da urgência para a expansão da escolarização da população e da relevância das parcerias com o setor privado, os investimentos feitos em iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, sem contar os programas de bolsas de estudos, incluindo o Ciências Sem Fronteiras. Dessa maneira, alteramos a redação do parágrafo 5º do artigo 5 e incluímos novo parágrafo 6º para admitir no cômputo do investimento público em educação as despesas abrigadas pelo artigo 213 da Carta em caráter excepcional, limitados à vigência deste plano e restrito à estrita previsão legal os dispêndios com os referidos programas. Essas modificações resultam forçosamente na rejeição da emenda número 5. É evidente, esses programas são bem avaliados, esses programas são aplaudidos, eles são bem sucedidos. Se nós retiramos os recursos, nós estaremos os sepultando. Mas nós estamos fixando o prazo, é excepcional, vigência durante este plano, e também estabelecemos o limite. Não pode ser superior ao atual limite de financiamento desses programas. Portanto, não, o que está fixado na proposta veda a ampliação de recursos para esses setores e esses programas.